A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Guzman. Alô, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, estamos começando mais um Cultucada ao vivo aqui do estúdio da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje nós começamos a série, mais uma série, encerramos agora semana passada a nossa série O Cultucada no Apocalipse, e agora que estamos no futuro, a gente vai falar sobre coletividade e compassividade. E para abrir essa série, eu convidei a Elia Lin, que é life coach, ela é escritora de 2 livros, Viajante de Volta ao Mundo, 41 países visitados. Ela é especialista em realização e ajuda mulheres insatisfeitas com a vida que levam a encontrar uma vida com mais liberdade. Conversei com ela no começo desse ano e ela me inspirou muito pela organização na transformação da vida dela, e por isso eu achei muito legal trazê-la aqui para conversar com vocês, comigo, para quem sabe te inspirar, né, a fazer uma grande mudança na sua vida. Boa tarde, Elia.
Boa tarde, Michele. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E contem comigo. Vamos tirar todas as dúvidas, vamos colocar todo mundo para se mover aí durante a pandemia.
Ah, muito bem. Lembrar, né, a Elia falou muito bem, durante a pandemia, ela não acabou, né? Final de semana aqui em Curitiba, não sei aí em São Paulo, mas aqui fez um calorzão, e aí as pessoas acharam que era verão e a pandemia tinha acabado. Então muita gente foi pra rua, foi tomar cerveja, esqueceu de usar máscara, porque, né, a gente fala com mais vontade quando tá com uma cervejinha na mão, e daí gotículas voam. Hoje os casos subiram consideravelmente, né? Então, só aquele lembrete básico: use máscara, se puder fique em casa, distanciamento é o que adianta mesmo sendo vacinado, né? Elia, para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco da tua história, né? Você trabalhava numa multinacional, e aí você decidiu mudar de vida. Eu queria que você contasse um pouco dessa transformação, especialmente trazendo ali, ó, o sustento disso, o que te motivou e como você se mantinha motivada durante esse processo.
Oi, Michele, seu microfone mutou?
Só um pouquinho, você não escutou?
Agora foi, agora te ouve.
Você não escutou nada da conversa? Da pergunta?
Eu escutei, conta sobre a sua história, o que te motivou, certo? O que manteve?
Isso, a tua motivação, o que que manteve a tua motivação, né? Durante o processo de transformação, porque não foi assim, mudar na louca, você fez um planejamento de mudança.
Perfeito, Michele. Eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo, em indústria farmacêutica veterinária, inclusive morei um tempo, né, em Curitiba, e durante esses 10 anos eu busquei aquilo que eu ouvia desde criança, que era sucesso. Então, eu ouvia dos meus pais, eu ouvia dos amigos, eu ouvia da sociedade, o que era sucesso, e aí eu fui perseguir aquele sucesso que eu sempre ouvia, que era trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, usar um terminho, estar ali com o carro da empresa, viagem, e aí eu persegui esse sucesso durante esses 10 anos. E aí, quando eu cheguei no sucesso, em cargos assim, altos, perto da diretoria, né, eu cresci muito rápido na empresa, eu senti que tinha alguma coisa esquisita comigo. Eu não me sentia feliz. Eu me sentia como se eu estivesse fora do lugar que eu deveria estar. Eu não me sentia encaixando no lugar, me sentia um patinho feio. E aí era esquisito, porque quando eu conversava com as pessoas ao meu redor, todo mundo dizia assim: nossa, Elia, mas você batalhou tanto pra estar aí. Quanta gente queria estar aí também? Quantas pessoas queriam ter esse emprego que você tem, essa carreira que você tem? E aí, dentro de mim, eu falava pra mim mesma que eu tinha uma carreira de sucesso fracassada, porque pra mim não era sucesso. Eu tava triste, eu tava infeliz, não era algo que brilhava nos meus olhos. Eu brincava que eu tinha vida de zumbi, Walking Dead, arrastando o trabalho, casa. Então eu me via os dias no clima, né? Falta muito para sexta-feira, deixa a vida me levar, eu odeio as segundas-feiras. Então essas eram as frases que rodeavam a minha vida. E foi nesse momento que eu pensei, não é possível. Por que que a gente tem que viver de segunda a sexta, um tempo acelerando, e só somente sábado e domingo para realmente aproveitar a vida? Eu não me conformava com isso. Eu falava assim, gente, não é possível. Será que todo mundo sente essa tristeza? Eu, no finalzinho do domingo, ouvindo aquela música do Fantástico. Nossa, para mim era um momento muito desanimador. Eu falei, meu Deus, eu começo a semana, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ir em lugar que eu não gosto. Mas mesmo assim, eu vou porque tem uma vida de sucesso, as pessoas admiram. E aí foi nesse momento que eu comecei a ficar ali muito doente. Eu comecei a ter muitas dores de garganta, ir pro médico de mês em mês. Eu fiquei doente o tempo inteiro, minha imunidade lá embaixo. E aí até acredito que eu tive um quadro de depressão, né? Eu não fui investigar, mas hoje, né, com a consciência, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu imagino que eu tenha tido, porque eu já não me reconhecia mais. Olhava no espelho, não tinha mais brilho nos olhos. Uhum. Eu deixei de fazer meus hobbies, eu deixei de fazer as coisas que eu gosto. Eu já não saía mais com as pessoas que eu amava, com os amigos. Queria só ficar em casa ali descansando, e o sono era infinito. E foi nesse momento em que eu resgatei um sonho de infância. Quando a gente é pequena e a professora fala, desenha aí o maior sonho, numa sufite. E eu sempre desenhava um mundo, um avião e eu na janelinha. E aí, esse sonho era só um sonho de infância. E, quando você crescer, o que você vai ser? Ah, eu vou viajar o mundo, né? Eu vou ser comissária de bordo, né? Eu vou viajar piloto de avião. Era isso que eu respondia. E era só uma loucura de criança. Mas aí, quando eu comecei a ver minha saúde se deteriorar, né? E meu pai, ele teve leucemia, né? Então, eu perdi ele muito jovem, com 15 anos. E aí, eu pensava, gente, minha saúde está se deteriorando por causa do trabalho. Eu não estou me sentindo feliz. Meu pai morreu muito cedo. Será que eu vou ter tempo de fazer uma volta ao mundo quando eu me aposentar? Porque quando eu falava, eu quero dar uma volta ao mundo, gente, e todo mundo falava, Elia, deixa pra quando você se aposentar, deixa mais pra frente, você tá no auge da sua carreira, você tá numa carreira que você conquistou, não vai sair agora. Então, o tempo inteiro, não só as pessoas ao redor e a sociedade me puxaram para aquela vida que me deixaram feliz, mas eu também, internamente, eu tinha aquela necessidade de estar naquele sucesso que todo mundo admirava. E foi nesse momento que eu comecei a mergulhar mesmo em mim mesma. Pera, o que me faz feliz? O que eu quero? Será que essa volta ao mundo é possível mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que ninguém ao meu redor fez eu vou conseguir? E aí foi um trabalho assim, muito intenso de autoconhecimento. E aí eu assisti uma animação chamada Up, Altas Aventuras. Pra quem tá ouvindo, se você nunca assistiu, assista. É muito bacana a história de um casal que queria visitar um vale. E aí esse vale, eles queriam tanto ir pra esse lugar que eles tinham um pôster colado perto da lareira, perto ali dos retratos. E ali pertinho também tinha um cofrinho que eles iam guardando as economias. E aí iam guardando as economias, mas acontecia algum imprevisto. Ah, tinha que arrumar algo na casa, tinha que arrumar o carro, tinha que usar esse dinheiro. E a vida foi passando, o tempo foi passando. Até que eles ficaram velhinhos e não foram visitar esse vale, porque sempre tinha um imprevisto e sempre aquela viagem ficava para depois. Aí, quando eles ficaram velhinhos, a senhorinha foi para o hospital. E aí, no hospital, mais uma vez, as economias foram usadas para pagar as despesas hospitalares. Só que a velhinha não resistiu e faleceu. E aí o velhinho voltou para casa, olhou para aquele pôster do lado da lareira e pensou, ah, agora é só um pôster, é só decorativo. Depois de um tempo, um escoteirinho passou na casa dele, e lá nos Estados Unidos eles vão pedindo doações, e aí a hora que ele abriu a porta, né, o escoteirinho viu aquele pôster. Falou, nossa, demais, esse lugar é incrível, você já foi nesse lugar? E aí o velhinho, embaixo, olhou para baixo e falou, poxa, esse era o lugar que eu queria muito ir, mas agora estou velho e não dá mais. E aí o escoteirinho pegou a mão dele e falou, vamos agora, vamos conhecer esse lugar incrível. E foi exatamente nesse momento da cena que eu me vi velhinha, numa cadeira de balanço, com cabelo branco, meus netinhos sentados no chão esperando uma boa história. Será que eu queria usar a memória e contar minhas próprias histórias inspiradoras? Ou eu queria usar a imaginação, porque eu não tinha grandes histórias que eu me orgulhasse de contar? E aí, então, deixa aqui a reflexão. Quais as histórias que você está construindo? As histórias que você está construindo, você vai se orgulhar de contar lá no final da vida? O que não importa mais a sua conta bancária, a sua casa, o seu carro, o que vai importar de verdade são as histórias que você viveu. E aí, então, essa animação me motivou totalmente, porque eu fiquei com medo de chegar velhinha e não mergulhar das histórias que eu construí. Eu fiquei com medo de verdade de chegar lá e falar: meu Deus, eu não tenho nada para contar, eu não tenho nada para inspirar meus netos, meus filhos. E aí, esse medo de não construir histórias que iam mergulhar venceu o medo do fracasso, do que iam falar, o medo de trocar de área, o medo de largar uma carreira admirada, o medo de decepcionar talvez pessoas que eu amava por fazer algo que eu realmente queria. E aí foi então que eu fui dar uma volta ao mundo. Foi uma experiência incrível. Nossa, me transformou verdadeiramente. Quando a gente viaja, a gente percebe o quanto a gente é pequenininho, né? O quanto a gente é insignificante, o quanto a gente precisa aprender. Então, me trouxe muito mais paciência, muito mais humildade, muito mais calma, muito mais entender os processos, muita mais vontade de aprender. Então, foram somando todos os países que eu visitei até hoje, né, deu 41. Eu fiquei um ano fazendo esse sabático, fiz trabalho voluntário na Índia, na África do Sul, que foi algo, uma experiência incrível. E durante essa viagem, as pessoas começaram a me perguntar como é que eu fiz essa transição, começaram a falar que elas também queriam mudar de carreira, que elas não estavam felizes, que elas se sentiam presas na vida que elas estavam, presas às opiniões, presas às próprias amarras delas. E aí eu comecei a ajudá-las a soltar essas amarras, que era mostrar que era possível. Então hoje a minha maior motivação é ajudar, principalmente mulheres, a serem guardiãs da sua própria vida, a acessar a liberdade que está aqui dentro. Muitas vezes a gente não acessa porque ninguém ensinou a gente a como acessar essa liberdade. E a liberdade é a liberdade de escolher com quem trabalhar, a liberdade de ter um relacionamento com as pessoas que você queira, é viver uma vida que vale a pena, é você ter ali liberdade financeira, liberdade de expressão. Isso para mim é o objetivo de vida que eu quero realmente inspirar as mulheres a terem essa liberdade também.
Muito incrível, adoro essa tua história, que conseguiu mesmo num estado, né, de doença do corpo sutil, né, porque a dor de garganta, imagina quanto a sua voz não estava silenciada, né, mesmo nessa depressão, você pegou realmente o seu roteiro, né, você pegou e falou: vou eu escrever o meu roteiro. E eu vou ter que chamar um intervalo logo, então eu vou deixar a pergunta que eu ia fazer, mas é só já dando uma adiantada aqui. Como você vê, né? Você fala que teu trabalho especial, ele é voltado para as mulheres, né? E nós realmente somos, assim, mais passíveis de seguir o roteiro que criaram para nós. Então, quando a gente voltar, eu quero que você conte um pouco sobre o que você vê, observa nas mulheres que você atende, o quanto nós estamos, assim, meio que adormecidas, talvez, nessa falta de propriedade em escrever o nosso roteiro, tá bom? A gente vai chamar um intervalinho, em 2 minutos a gente tá de volta.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.